Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Mônica Montenegro.
Um ótimo dia a você. Eu sou Ana Raquel Macedo. E a partir de agora, você acompanha aqui com a gente um pouco dos principais assuntos ambientais da atualidade. E uma preocupação bem frequente que a gente tem percebido é com as fontes de recursos para financiar projetos de conservação.
É isso mesmo, Ana. São muitas as boas iniciativas no país que não conseguem alcançar seus objetivos por falta de recursos. Várias vezes, elas nem chegam a sair do papel. Mas é bom saber que tem muita gente pensando em como financiar de forma constante projetos relacionados ao meio ambiente. Um exemplo vem do Congresso Nacional, como nos conta agora a repórter da Rádio Câmara, Verônica Lima.
Projeto da senadora Ceres Chlesarenko destina a renda líquida de dois concursos da Loteria Federal para o Fundo Nacional de Meio Ambiente. O projeto foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Segundo o relator na comissão, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, o fundo precisa de uma fonte constante de recursos para apoiar projetos como de recuperação de áreas degradadas e de educação ambiental.
Criar modelos de gestão e oferecermos para todos os estados brasileiros e municípios, e por conta disso a necessidade de recursos e para o fundo seria fundamental ter um volume que entrasse constantemente e com isso pudesse ter um direcionamento voltado para a área de meio ambiente.
A secretária executiva do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, concorda que um rendimento anual para o fundo permitirá que ele cumpra seu papel de apoiar iniciativas da sociedade e dos governos para a melhoria da gestão ambiental. Segundo Adriana Ramos, o fundo tem apoiado projetos de restauração florestal, de consolidação de áreas protegidas, de educação ambiental e de fortalecimento da gestão ambiental por parte de atores locais. Mas Adriana afirma que ele ainda é pouco utilizado por causa da falta de recursos consistentes.
A existência desses fundos da loteria permitiria que o fundo funcionasse durante todo o ano, apoiando uma variedade maior ainda de projetos. Que nós temos hoje uma demanda muito grande de projetos que trabalhem a questão da gestão de recursos hídricos, que é uma questão fundamental, e também na área de restauração florestal.
O projeto segue agora para apreciação nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Verônica Lima.
É importante a gente destacar que o governo não tem mais sido a única fonte possível para se conseguir financiamentos para projetos relacionados com o meio ambiente. O Fundo Amazônia, por exemplo, opera com doações feitas pelo governo norueguês. Os recursos têm bancado projetos voltados principalmente para a conservação da floresta amazônica.
Outra iniciativa que tem viabilizado ações importantes pelo país desde 2003 é o programa Petrobras Ambiental. Neste ano, a empresa selecionou 44 projetos de todas as regiões do país, que vão receber ao todo 78 milhões de reais. Uma coisa interessante é que, para ajudar os interessados, a Petrobras promoveu as chamadas caravanas ambientais, nas quais mais de 1.000 pessoas puderam tirar dúvidas sobre como escrever os projetos. Os contemplados pelos recursos podem ser conhecidos no site do programa Petrobras Ambiental, que é o www.petrobras.com.br/PPA2010.
A pesquisa ambiental ganhou mais um fórum de debates. Acaba de ser lançado o Instituto Nacional de Pesquisas e Defesa do Meio Ambiente. Iniciativa do PCdoB e da Fundação Maurício Grabois, a entidade reunirá políticos, cientistas e demais interessados no tema, como explica a deputada Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas.
Esse instituto, ele deverá se juntar a várias entidades, outras organizações não governamentais, para atuar em parceria com o poder público na questão da defesa do meio ambiente. É muito importante porque tudo o que a gente discute em nosso país, seja a implantação de infraestrutura logística, novas hidrovias, novas estradas, novos aeroportos, até uma indústria hoje, para que seja implantada, ela precisa de uma aprovação ambiental. Então, o debate ambiental, principalmente sob a ótica desenvolvimentista, da responsabilidade do desenvolvimento sustentável, ele é fundamental. Então, essa entidade, ela tem exatamente esse objetivo de atuar de forma democrática, aberta, ampla e se inserir nesse debate sobre o desenvolvimento, mas o desenvolvimento sustentável do nosso país.
O Instituto Nacional de Pesquisas e Defesa do Meio Ambiente é presidido pelo ex-deputado federal Aldo Arantes. A entidade terá como conselheiros o secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Luiz Pinguelli Rosa, o presidente da financiadora de estudos e projetos do Ministério de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernandes, o diretor de Meio Ambiente do Ministério de Relações Exteriores, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, e do pesquisador do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, Carlos Walter Porto Gonçalves.
A OSX desistiu de instalar um estaleiro em Santa Catarina. Há algumas semanas, nós apresentamos aqui no Salão Verde a reação de ambientalistas ao empreendimento, que, segundo eles, afetaria o potencial turístico da região, além de ameaçar golfinhos. A empresa anunciou que o projeto será transferido para o Rio de Janeiro, estado que ofereceu incentivos para a instalação do Porto de Açu.
O projeto de lei, aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal, propõe que as novas casas construídas na cidade de São Paulo sejam obrigadas a ter o telhado pintado de branco. A ideia, que pode parecer estranha, tem um motivo nobre e relacionado ao meio ambiente. O branco absorve menos sol e ajuda a combater as ilhas de calor. O texto ainda precisa ser aprovado em segundo turno antes de ser enviado à sanção. O autor do projeto, vereador Antônio Goulart, calcula que se toda a cidade adotasse os telhados de cor branca, a temperatura da capital paulista poderia ser até 2 graus mais baixa. A votação definitiva do projeto deve ocorrer ainda nesta semana.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada pelo presidente Lula em agosto, tem potencial para reduzir em até 74% as atuais emissões de carbono geradas pelo lixo no país. A conclusão é de um estudo encomendado pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem, SEMPRE, e antecipado pelo jornal Valor Econômico. O levantamento será apresentado pelo SEMPRE durante a 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP16, em Cancún, no México.
Segundo o estudo, jogar restos de alimentos, podas de árvores e outros rejeitos orgânicos em lixões ou aterros sem mecanismos de controle está entre as principais causas de emissão de gases estufa pelo lixo. Com a destinação correta dos restos orgânicos e o incentivo à reciclagem e reaproveitamento de materiais previstos na Política Nacional de Resíduos, a expectativa é de que o lançamento de gases na atmosfera pela decomposição do lixo seja reduzido entre 21% e 74%.
O Acre vai poder vender créditos de carbono florestal para a Califórnia a partir de 2012. Na última semana, os governadores dos dois estados assinaram um protocolo de intenções nesse sentido, com a participação também do estado mexicano de Chiapas. Esse grupo vai analisar projetos florestais no Brasil e no México passíveis de crédito. Uma das bases do acordo é o chamado RED, mecanismo que vai financiar ações que reduzam as emissões de gases estufa por desmatamento.
A expectativa de alguns ambientalistas é que esse acordo possa acelerar a regulamentação do RED no Brasil. Mas o governo federal alerta. Como o acordo global que está prestes a ser firmado em Cancún, na COP16, estabelece que só países poderão contabilizar eventuais créditos de RED, os estados que comprarem esse tipo de crédito de outros estados poderão estar pagando sem receber. É esperar para ver.
Empresas brasileiras apresentam um documento estratégico para o novo governo. Energia, transporte e agricultura são o foco das propostas, como você confere no próximo bloco. Até já!
Salão Verde.